Não é brincadeira, o trabalho infantil que Santa Catarina não vê.
No último programa, conversamos com crianças e adolescentes de Novo Horizonte. Falamos das características do trabalho infantil no estado e explicamos por que a legislação proíbe essa atividade.
Esta é a segunda reportagem da série. Todos os nomes dos menores de idade foram alterados, de acordo com as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Viajamos até Novo Horizonte para saber por que o município tem o maior índice de trabalho infantil do país. Conversamos com crianças, mas também com os pais. Lá, é comum a família toda trabalhar unida.
Após 5 quilômetros de estrada de chão desde o centro da cidade, vive a família de Dona Carmelinda e seu Vanderlei Belo. A casa fica bem escondida ao lado de uma jabuticabeira carregada de frutos em frente a um chiqueiro. É simples, tem só 3 cômodos para o casal e os 3 filhos mais novos, de 9, 12 e 15 anos. Mas só um quarto é o suficiente para as crianças saírem correndo e se esconderem quando chegamos. Dona Carmelinda pede desculpa, porque eles estão morrendo de vergonha.
O casal nos recebe e mostra as atividades da casa. Todos trabalham, inclusive as crianças. Como os filhos, seu Vanderlei trabalhou desde pequeno.
Ah, eu desde 8 anos que trabalho. Trabalhava fora, pra cá, pra lá, se onde aparecia um serviço, estava indo, né?
Vanderlei, desde criança, cuidava da roça em casa e nas propriedades próximas de onde vivia. Ele estudou só até a segunda série do ensino fundamental. Até hoje, com 51 anos, continua fazendo o mesmo tipo de atividade e não tem emprego fixo.
Trabalha fora, onde que aparece algum meio-dia, a gente vai, né? Trabalhar para cá, para lá, né? Não tem serviço fixo assim, no caso, né? Aonde aparecer um serviço lá em Santa Luz, pega a moto e vou, né?
Vanderlei se mostra bastante disposto, mesmo com o desgaste sofrido pelo tempo de trabalho duro na roça. Cultiva alface, milho, colhe frutas no quintal, ordenha as vacas, cuida de porcos e galinhas.
Vanderlei Belo faz tudo isso desde as 6 da manhã. À tarde, ainda tem fôlego para escalar o pé de jabuticaba até o topo e nos provar como as frutas estão suculentas. Empolgado com a visita, vai até o ninho de pombos e nos traz 2 filhotinhos quase sem penas.
Carmelinda Rodrigues tem 41 anos e é mulher de Vanderlei. Ela também trabalhou desde pequena. Estudou apenas até a 4ª série. O casal nunca pensou em sair de Novo Horizonte. Carmelinda conta que lá todos acham normal trabalhar desde criança.
Ah, aqui na roça começa pequeno, desde 6, 7 anos já estão ajudando, né? Alguma coisinha eles vão fazendo sempre, né?
Os filhos mais velhos já se mudaram. Os mais novos continuam com os pais, estudam no colégio do município e trabalham quando não estão em aula. As crianças possuem notas medianas na escola. Carmelinda lamenta não conseguir ajudar os filhos com os deveres.
A gente ajuda em casa com o que pode, né? Porque a gente também não estudou que nem agora, né? Tem outro estudo diferente, né? A gente muitas vezes não consegue ajudar eles a fazer os temas, que a gente também não entenda.
O trabalho infantil gera um ciclo de pobreza. A criança ainda pode entrar em contato com outros tipos de exploração, de acordo com o Ministério do Trabalho. Ela não se qualifica para o emprego com maior salário. Quando essa criança cresce e tem filhos, é provável que eles continuem na mesma situação. Um exemplo desse ciclo é a família de Vanderlei Belo, que recebe ajuda da assistência social para sobreviver.
Isso não acontece só no interior. Dona Lúcia, de Florianópolis, também trabalhou desde pequena.
Eu vim embora para Florianópolis, eu tinha 12 anos. Até a idade dos 12 anos, eu trabalhava na roça, né? Daí depois vim embora para Florianópolis e continuei trabalhando em casa de família, em lanchonetes, restaurantes. Desde quando eu me conheço por gente, eu trabalho, né?
Os 3 filhos de Dona Lúcia seguiram o mesmo destino, até serem encaminhados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET.
O trabalho precoce muda todo o contexto familiar. O papel da criança inverte porque ela fica responsável por uma parte significativa da renda da casa.
Essas atividades interferem no desenvolvimento da criança, como explica Sheila Madeira, psicóloga do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, de Criciúma.
Uma criança que ela começa a trabalhar desde cedo, certo? Ela perde todo o momento dela de brincar, do lúdico, de aprender a abstrair, ou seja, aprender a, através do lúdico, raciocinar sobre as coisas, a refletir, certo? Então, isso vai ter uma consequência, inclusive, no poder cognitivo dela. E a questão de interação com outras crianças, ter que amadurecer muito cedo, certo? E amadurecer mentalmente muito cedo.
Com o passar dos anos, a criança perde a facilidade para aprender a escrever. Também não consegue desenvolver outras habilidades porque elas não são estimuladas.
A psicóloga trabalhou com crianças nessa situação por 2 anos. Sheila Madeira conta como era fácil perceber se elas tinham trabalhado. Além da falta de atenção nas atividades, apresentavam muito cansaço.
A gente percebia nitidamente, porque não eram crianças inseridas, elas trabalhavam de forma esporádica, indo na carroça com os pais, juntava material descartável. Então, quando elas voltavam para o programa e a gente sabia que elas tinham que trabalhar, porque elas dormiam em sala de aula, elas não queriam participar de atividade de educação física, que é uma coisa que chama muita atenção de criança, e por estar cansada, elas rejeitavam essas atividades. É uma coisa que parece que não combina, né? Imagina, criança, menino, não querendo jogar futebol.
Com o passar dos anos, as crianças que trabalham ficam mais tempo realizando essa atividade e diminuem a carga horária dos estudos. A pedagoga Soraya Conde acredita que apenas o tempo na escola não é o suficiente para um bom aprendizado.
As crianças frequentam esse tempo mínimo, mas isso não significa que, de fato, uma aprendizagem qualitativa esteja ocorrendo. Afinal, a criança só vai à escola, não se dedica fora da escola, né? E muitas crianças afirmam que chegam cansadas. A escola, né, o tempo de aprendizagem, a qualidade da aprendizagem é prejudicado pelo trabalho, sim.
A pedagoga afirma que a escola não dá conta de resolver esse problema. É a necessidade que determina se a criança vai trabalhar ou não.
Se a família precisar do trabalho dela para comprar sapato, roupa, comida, ou mesmo para comprar um trator para conseguir fazer uma colheita de melhor qualidade no campo, a criança vai trabalhar, porque o que determina são as necessidades e não o acesso ou não à escolarização. É claro que as crianças que frequentam a escola trabalham menos do que as crianças que não frequentam, mas não deixam de trabalhar.
Soraya Conde questiona a teoria de que o trabalho infantil no campo seja fruto da cultura da população de descendência europeia.
Filho de fazendeiro trabalha, né? Ou é o filho do empregado da fazenda que trabalha, ou é o filho do pequeno produtor familiar que tem uma pequena propriedadezinha de onde ele retira toda a sua sobrevivência. Então eu observo que não é uma questão de cultura no campo, trabalho infantil, mas ele é uma questão de classe social, esteja no campo ou na cidade. A questão da cultura é a aparência do fenômeno. O que está por trás disso é a necessidade real que a família tem do trabalho da criança.
Algumas características desse trabalho mudaram na sociedade brasileira nas últimas décadas. Antes, era comum a criança trabalhar e não ir à escola. Hoje, ela até vai, mas nem sempre a aula é bem aproveitada. Falta tempo para estudar em casa e para se divertir.
Novo Horizonte é o município com maior índice de trabalho infantil do país. A Escola de Ensino Básico Santa Lúcia, onde conhecemos as crianças que trabalhavam, teve uma das 40 piores notas do estado no Enem de 2011. A informação é do mesmo ano em que foi feito o censo do IBGE.
Ivani Tremer acredita que o trabalho no campo atrapalha mais o estudo quando a criança é maior. Ela é professora da escola e dá aulas para o ensino fundamental.
Os menores, das séries iniciais, no caso, o trabalho no campo não interfere tanto, porque eles podem deixar de trabalhar e ficar para estudar, fazer os temas, os trabalhos. Já os mais adultos, se eles tiverem assim, que usar bastante do tempo deles para fazer os trabalhos da escola, os trabalhos para a classe, a renda deles diminui muito.
Além de prejudicar o aprendizado, o trabalho pode afetar a saúde das crianças. O médico Flávio Magajewski afirma que elas possuem um organismo mais frágil e ficam doentes com mais facilidade. A criança não é o adulto em miniatura. O seu corpo ainda está em desenvolvimento.
Acho que o impacto do trabalho precoce, ele afeta a diversos aspectos da saúde das crianças, principalmente porque o organismo infantil é um organismo imaturo e em desenvolvimento. Temos também esforços muito fortes que podem afetar o coração e produzir hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, que também são problemas que vão se expressar na vida adulta, além de esforços muito intensos serem capazes de produzir a morte súbita em crianças por conta de um sistema de condução elétrica do coração ainda imaturo.
A capacidade de respirar é menor em tamanho e eficiência. As crianças são alvos fáceis para doenças respiratórias.
A criança tem menor resistência a esforços físicos. Se ela realiza atividades muito repetitivas, pode acabar com lesões como escoliose ou até mudanças nas articulações dos joelhos. Danos da coluna podem surgir ao tirar leite sem um banquinho, por exemplo. Na colheita, onde o trabalho é sempre feito abaixado, pode acontecer o mesmo.
A criança absorve mais substâncias tóxicas porque é mais sensível a agentes químicos. Em Santa Catarina, é comum o uso do trabalho de crianças em colheitas. Os produtores utilizam muitos agrotóxicos e as crianças geralmente fazem esse trabalho descalças, absorvendo esse tipo de veneno.
A criança também é sensível a barulhos em excesso, tem uma visão periférica menor e maior frequência do coração.
O esforço pode aumentar a pressão arterial e até fazer com que ela sofra uma insuficiência cardíaca durante o trabalho. Além disso, o risco de crises convulsivas, desidratação e cãibras é maior, assim como a incidência de dermatites.
De acordo com o médico Flávio Magajewski, os danos são cumulativos e, pior, podem ser permanentes e irreversíveis.
Quando o sistema de saúde notifica um acidente com menor de idade, é necessário investigar qual o motivo. Maurício Silva, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Florianópolis, já viu exemplos de crianças machucadas durante o trabalho.
Todo acidente com menor de 18 anos é obrigatória a notificação no sistema de saúde, no Brasil inteiro. Aí a gente investiga a situação e, no caso, encaminha esse adolescente para um trabalho que não seja proibido, né? Muitas vezes é trabalho proibido, como construção civil, padaria, né? Eu estou começando agora nessa área e peguei esses dois casos, né? Um rapaz que trancou a mão numa máquina de padaria e um rapaz que trabalha na construção civil, que se machucaram.
O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento das crianças. Se você conhece algum caso, ligue para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é 48-3251-9900. Repetindo, 48-3251-9900.
Essa reportagem faz parte da série realizada como trabalho de conclusão de curso no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os nomes de menores de idade foram alterados segundo normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Reportagem e edição, Jéssica Mello
e Jéssica Butzki.
Orientação, Eduardo Medici. Apoio, Rádio AL.